viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau, continuando a viagem. Desta vez trago-vos a divindade Guan Yin, a divindade da compaixão ou da misericórdia, que é tão importante, sobretudo na sua faceta compassiva, de compaixão é tão importante no nosso mundo e foi tão importante e continua a ser tão importante nos dias conturbados que vivemos hoje e que nunca vamos deixar de viver se de facto não adotarmos uma atitude compassiva como esta divindade nos mostra. Nós temos várias estatuetas da divindade Guan Yin no Museu de Macau, tanto no resto-chão como no primeiro andar. No resto-chão, que é dedicado à parte histórica e à parte cultural de ligação entre Macau, China e Portugal, temos duas estatuetas em madeira policromada e dourada da dinastia Qing. Esta madeira policromada e dourada é muito apelativa e transporta-nos para o templo. E numa das estatuetas aparece Guan Yin, porque Guan Yin tem, esta divindade da compaixão, tem 32 transformações. Ela é sempre a mesma, mas pode-se ir transformando consoante o que ela quer fazer para ajudar as pessoas através da compaixão. Ela aqui aparece-nos como a Guan Yin que cura e por isso tem um frasquinho ao colo. Este frasquinho ao colo é um frasquinho de remédio e, portanto, ela é, diz em chinês, Xiao Guan Yin. Xiao Guan Yin significa a Guan Yin que cura, a Guan Yin da medicina. Há ainda uma outra Guan Yin a emparelhar com esta, que aparece ladeando o Buda histórico, também em madeira policromada e dourada da China, e que faz um gesto mudra, como se diz, denominado Kubera, que é para a saúde e a sorte, que é o gesto em que o dois dedos, o polegar e o indicador, se juntam em forma de roda. E, portanto, é para desejar saúde e boa sorte para que o mundo vá rodando com saúde e boa sorte. Então, temos o Buda histórico, mesmo em frente de nós, a madeira policromada, depois, do lado esquerdo de quem está virado para o Buda, a Guan Yin que cura e do lado direito a Guan Yin que, no fundo, que deseja saúde e boa sorte ao mundo, que protege o mundo através da saúde e da boa sorte. Subindo ao primeiro andar, já no âmbito da coleção artística, temos uma Guan Yin muito bonita, em Blanc de Chine. Este Blanc de Chine significa branco da China, portanto é porcelana branca, já não é madeira policromada, é porcelana branca, que está aqui da dinastia de Jin, do reinado de Qianlong, e que esta porcelana branca com vidrado. Então, sobressai o branco da porcelana, porque o vidrado é transparente, vai sobressair o branco. E é muito fina, e as vestes, quando nós olhamos para ela, as vestes lembram as ondas do mar, porque a Guan Yin, numa outra transformação, não é nesta de branco da China, porque esta chama-se a Bai Guan Yin, que é a Guan Yin de branco, que é a que vai normalmente surge sentada numa flor de lótus ou numa pedra e simboliza a pureza, porque o branco está associado a outras dimensões, não só à nossa, mas com uma passagem para outras dimensões, para outras vidas. Mas quem passa bem, quem passa em luz, passa em branco, portanto passa com pureza, tem que passar com pureza. Mas a Guan Yin está também, ela é numa outra transformação, está muito ligada ao mar e é a capitã dos mares. E, portanto, aqui ela, as vestes dela lembram o mar e a relação que ela faz com o mar, porque as vestes ondeiam e no final terminam em ondas. E realmente esta Guan Yin em Blanc de Chine é muito bonita e é uma figura nobre, portanto, é uma figura de elite. Em frente a esta Guan Yin nobre, esta Guan Yin que se destaca pela pureza, a nobreza está na pureza, portanto é uma nobreza espiritual. Em frente a esta Guan Yin temos uma outra Guan Yin que é uma Guan Yin popular e que aparece num tipo de cerâmica que é a cerâmica de Shekvan. E esta cerâmica de Shekvan é de uma província do sul da China, de Cantão, portanto é de uma terra da província de Cantão que fica Sendo a província de Catão ao sul, a terra fica ao norte dessa província do sul e é Xekvan. E esta, o que é que tem esta cerâmica? É um barro muito escuro, como normalmente também as pessoas do sul são, têm uma tonalidade muito mais bronzeada, muito mais acastanhada, como esta cerâmica tem. Então, esta guanin surge montada num elefante, é uma peça do século XVII, é uma peça belíssima e das mais valiosas que o museu tem e é também da dinastia Jing, portanto, finais do século XVII, dinastia Jing, e ela aparece com... Ela está com esta cerâmica de Xekvan, portanto, o corpo é nesta tonalidade cerâmica, mas depois ela aparece com vestes, com vidrado. E aqui temos este guanin montada num elefante, diz Guanin Ji Xiang. Significa Guanin, sabemos que é a divindade da compaixão. Ji, que é o montar. E Xiang, que é elefante. Mas esta expressão é homófona de Guanin Ji Xiang. E este Ji Xiang significa boa sorte. Então, quando eu, chinesa, ofereço uma Guanin na minha prática cultural, nos meus ritos culturais, vou oferecer uma Guanin montada num elefante, eu estou a desejar boa sorte a quem eu ofereço esta guanin. Porquê? Por causa do jogo de homofonias que a língua chinesa tanto gosta de fazer e os chineses tanto gostam de fazer e a língua tanto permite fazer porque é uma língua tonal. Então permite jogar sempre em termos de homofonias. Ora bem, na doutrina inicial do budismo, conhecida pelo pequeno veículo ou Hinayana, nós não temos este tipo de divindade. Porquê? Porque este pequeno veículo ou Hinayana é a primeira forma de budismo, que é um budismo de meditação. Quando é que surgem estas, por exemplo, a Guanin Pusa, quando é que surge esta divindade, quando é que surge esta Bodhisattva Guanin? Já surge num outro contexto, surge no contexto do budismo Mahayana, que é aquele budismo que não procura libertar-se do mundo e libertar o mundo através da meditação, portanto, uma postura inteiramente tranquila e silenciosa, mas que é um budismo muito mais ativo e que quer agir e que quer transformar o mundo. E, por isso, a Guanin, numa das transformações, aparece como a Guanin dos mil braços ou das mil mãos, porque ela, com as suas mãos todas, ela vai tentar transformar o mundo e tentar chegar a quem precisa de compaixão, a todos os sofredores, porque o nome dela significa Guanin, significa aquela que ouve os sons, mas Guanxin, que é o nome por inteiro dela, sem abreviaturas, Guanxin é aquela que contempla o mundo, quer dizer o sofrimento do mundo, através do que ouve, dos gritos de sofrimento de que vai ouvindo. Assim sendo, esta Guanin tem as tais mil mãos para poder ajudar todos aqueles que sofrem, que pedem ajuda e por exemplo, imaginem-se num contexto de guerra, há muitos sofredores, muita gente a pedir ajuda, e também a Guanin armada, e diz-se, mas então a Guanin armada, esta divindade compassiva vai aparecer com estes braços todos e com uma arma em cada braço, como é que é possível? É que para proteger, às vezes é preciso lutar, mas também a luta tem um ponto de equilíbrio, ou seja, às vezes, com certeza que para proteger, para ser compassivo, é preciso ir socorrer quem precisa de ajuda. E para isso tem que se utilizar armas, mas até aí tem que haver um ponto de equilíbrio, porque senão é destruição total. E portanto tudo tem que ser feito com muito doseamento. Bom, a Guanin, esta Guanin, que é uma Guanin voltada, portanto está inserida neste budismo Mahayana, que é um budismo de ação, que é um budismo de apoio social, esta Guanin, numa das suas transformações, surge como uma figura histórica. Terá vivido muito na antiguidade, tendo sido filha do rei. Eu até aqui vos vou contar a história. Ela era, e passo a ler de A Mulher na China, para o texto da minha dissertação de doutoramento, feita há muitos anos, em 2005. Mas então, esta era a terceira filha de Miao Chuang Wang. chefe de um reino do norte, identificado com Zhuang Guan, da dinastia Zhou, portanto é de uma antiguidade enorme. Era uma menina muito boa, pura e bela, mas aos olhos do seu violento pai tinha um defeito terrível. Não queria casar-se. Após muitos rogos, a princesa conseguiu convencer o progenitor a deixá-la professar na bonzaria do pássaro branco, porque sendo ela transformada numa religiosa, já evitava o casamento, não é? Ele, pai, convenceu as bonzas a criarem à filha um clima tão difícil que a levasse a desistir da vida monacal a fim de casar com qualquer senhor da guerra para conseguir uma aliança. Miao Shan, assim se chamava a figura histórica, Miao Shang entrou para o mosteiro como serviçal de cozinha. Esperavam-na trabalhos forçados, cozinhar para todas aquelas monjas. Para trabalhos muito forçados, se o Senhor do Céu não tivesse enviado deidades e animais em seu auxílio. Os pássaros recolhiam vegetais, os tigres traziam-lhe a lenha. O dragão cavou um poço para ela não ter que fazer grandes deslocações quando fosse buscar água. E os deuses trabalhavam com ela na cozinha. Portanto, ela consegue, no fundo, ela era tão boa e tão compassiva que a natureza une-se a ela e consegue apaziguar-lhe o sofrimento. Mas o pai, entretanto, adoece e acaba por a sacrificar para se salvar. Ou seja, a única maneira que o pai tinha de se salvar, segundo reza a história, era obter um braço e um olho da filha. Não me perguntem porquê, porque isto também tem muito a ver com lendas, não é? Portanto, o que sucede é que realmente ela concede-lhe o braço e o olho, e ele deve ter ficado muito doente dos olhos e possivelmente dos membros superiores. Ela concede-lhe o braço e o olho, mas morre. Porque o corpo do pai encheu-se de chagas que, segundo um bonzo, só se curariam se uma pessoa absolutamente boa lhe desse um braço e um olho. Portanto, aqui há magia, não é? Lhe desse um braço e um olho. Acrescentou que havia uma rapariga muito bondosa na ilha de Putuó, que era Miao Shan, que estava na bonzaria. E mostrando o mais elevado espírito de sacrifício e uma piedade filial profunda, acedeu ao que lhe pediam e salvou o rei. Este, muito agradecido, foi visitá-la, reconheceu a própria filha, que no momento voou em direção aos céus, deixando o pai convertido ao budismo, e ela liberta-se assim da terra. Mas depois ela volta sempre assumindo as várias transformações. E está na hora de vos convidar a ir visitar o museu. Estas 4 estatuetas magníficas, tanto as do resto do chão como as do primeiro andar. E até ao próximo programa. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.